Hoje no Capital e Poder estou conversando com o Carlos Anselmo, secretário da Sociedade Eticamente Responsável, e ele colocou no primeiro bloco sobre a estrutura, os trabalhos que são feitos e o histórico da Sociedade Eticamente Responsável, que tem voluntários. Uma sociedade eticamente responsável cresce com voluntários. Uma ONG precisa de pessoas que abracem a causa. E como conseguir voluntários? Numa sociedade onde a maior parte das pessoas estão mais preocupadas com as suas causas pessoais.
Pois é, Gilson. Aí está uma grande dificuldade para todo esse processo no Brasil. Porque a causa é apaixonante, mas nem todos os que se apaixonam pela causa conseguem se doar integralmente pela causa e entender que é preciso um bem coletivo e não uma posição individual. Nós temos um leque bastante grande de atividades para voluntariado. Nós temos, por exemplo, um processo de educação fiscal que é ímpar no país, que é requerido no país todo. Nós temos peças teatrais, na semana que vem, inclusive, nós teremos a peça teatral, uma das peças teatrais de educação fiscal que a ser em Campa, sendo apresentada no estado de São Paulo, não é? E isso é um tipo de voluntário. Esse voluntário cultural é um voluntário mais abnegado. Você sabe que quem faz cultura no Brasil
tem que ser abnegado.
Tem que ser um abnegado, não é? Esse é um voluntário mais abnegado. Agora, o voluntário que nós vemos com muito mais delicadeza é o voluntário para o Observatório Social. Por quê? Porque o voluntariado no Observatório Social, ele resgata para o indivíduo o que nos é um direito constitucional, que é o controle social. Eu, você, o ouvinte que está agora nos acompanhando, todos nós somos fiscais. Todos nós temos o poder que o Estado nos confere como cidadãos. Não é? No entanto, o que a gente vê é que existem aqueles que se candidatam a voluntários não para esse exercício, mas sim para também buscarem o poder de autoridade como a autoridade que a gente quer combater no país.
Ou seja, a gente está sujeito àqueles vícios dos seres humanos, na sua média, que quase sempre denigrem as boas obras, vamos
dizer assim. Ótimo. Para que você tenha uma ideia, nós já tivemos pessoas que nos procuraram, mas a primeira coisa que elas queriam era uma carteirinha.
Para ser identificado.
Isso. Esse trabalho, ele envolve principalmente muita discreção. Nós temos que ser muito discretos. Tá? Porque o objetivo não é denegrir a imagem do gestor público. É bom que se diga que, na maioria das vezes em que o observatório atuou, a gente não esteve diante de vontade do gestor público de agir para o dolo. Nós tivemos, sim, diante de situações que a máquina toda, que é muito grande, cometeu erros que permitiu a presença de um elemento aí dentro dessa estrutura que fosse o corruptor e um corrupto.
Ô Carlos, mais difícil, eu até quero aproveitar essa sua colocação, fazer um parênteses aí. É mais difícil aceitar o trabalho da SER, do Observatório Social, pelo gestor, pelo eleito, o prefeito ou o vereador, ou dentro da máquina dos funcionários públicos, há mais resistência? Na sua opinião, como alguém que atua numa ONG, que tem esse papel de resgatar os... Onde que está mais dificuldade? É o concursado do funcionário público ou o eleito?
Gilson, você é uma pessoa que faz a leitura, que se permite de todos os fatos, realmente. Nós encontramos maior dificuldade no conjunto que forma a máquina pública, e não nas lideranças, no eleito. O eleito, ele sabe da responsabilidade que tem, ele sabe da cobrança que ele tem a cada eleição, portanto, ele se sente extremamente vigiado. Não é? Agora, quando a gente fala em servidores públicos, nós temos que deixar bem claro que a esmagadora maioria dos servidores públicos é de servidores muito dedicados, servidores que são probos, honestos, mas, infelizmente, não é o caso só de Maringá, é o caso do Brasil todo. Nem sempre eles são capacitados adequadamente para a função que estão executando. E aí, nessa
a ausência de capacitação, eles se veem envolvidos nessa peça chamada corruptor, né? E no corrupto que pode estar ali ao lado dele. E sem perceber, sem que ele se aperceba, ele foi envolvido no processo. Então, existe sim uma dificuldade muito grande para mudança de cultura. O Observatório fez uma série de cursos para servidores do município de Maringá, no sentido de capacitação. Nós temos a colaboração muito grande do Ministério Público também nesse sentido, do Tribunal de Contas do Estado, da Controladoria Geral da União, para que a gente possa fazer essa capacitação. Mas existe uma resistência e isso a gente tem que reconhecer.
Ou seja, você colocou um dado interessante. É só você ter uma pessoa errada no lugar certo para que a máquina toda, que tem pessoas comprometidas, se comprometa.
Sem sombra de dúvidas, Gilson. Até porque a informação, ela é um bem muito precioso. Você sabe que fortunas são feitas nesse país a partir da manipulação de informações estratégicas, quando a gente fala em dinheiro público. Essas licitações bilionárias que nós temos no país, elas são licitações que são de conhecimento muito restrito. Os relatórios de transparência, nós temos uma legislação de transparência que é muito boa, ela é comparável à legislação dos países mais desenvolvidos do mundo. No entanto, esses relatórios, eles são relatórios que têm uma formalidade muito grande. E eles precisam ser traduzidos do economês, do contabilês, lá daquela linguagem contábil, para o cidadão. Como poucas pessoas sabem isso, aquele que sabe e que não esteja com muito boas intenções pode corromper todo esse sistema, pode destruir toda essa lógica.
Estamos conversando com Carlos Anselmo, secretário da CERS. No nosso próximo bloco, depois do repórter CBN, nós vamos voltar a essa discussão. Cidadão e Estado, a intermediação de uma ONG, essa linguagem confusa que de vez em quando sai do Estado e que dificulta a democracia. Daqui a pouco a gente volta.